Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
7 passos que são necessários para que alguma coisa aconteça na sua vida. Isso é muito comum, e eu falei a semana passada, os americanos gostam de 3 C's, 4 passos, 5 etapas, siglas, né? Análises, Six Sigma, as 3 letras. Tudo isso não é bobagerol. Tudo isso é uma maneira de você fixar coisas. É uma maneira de você reter caminhos. São trilhas mentais que fazem com que você seja mais produtivo para alcançar os seus objetivos. Não é um passe de mágica. Não é uma varinha de condão que você repete a palavra mágica e as coisas acontecem. Mas é uma forma de estruturar o seu pensamento para que você saia do ponto A e chegue no ponto B. E pode perceber que dá certo, porque os americanos prosperaram. É uma sociedade que faz as coisas acontecer. Então eu quero falar de 7 passos para... E aí 3 pontinhos, o que você vai fazer com esses 7 passos. E que você possa decorar essas coisas e entender quais são as atitudes que estão por trás de cada um desses passos em sua vida. Para preparar isso, eu tenho aqui o meu negócio que me deram, né? Vamos ver aqui. Tchum. Fiz uma pergunta aqui. Bom, eu falei isso aqui, né? Estou fora da... Homem está sempre em busca do quê? Elixir da juventude, que é uma coisa que você... Aí não é só homem, é mulher, né? Você toma um negocinho e some as espinhas, acabam as rugas, rejuvenesce a pele. Tudo fica maravilhoso. Nós não envelhecemos. Todos estamos atrás de estarmos sempre jovens e saudáveis. Isso é milenar. Isso é medieval. Está atrás da pedra filosofal, que é aquela também alquimia que faz com que tudo que se transforma, que aquela pedra toque, se transforme em ouro, né? Transformar chumbo em ouro. Riqueza, riqueza, riqueza. Mais recentemente, está atrás da pílula do conhecimento, que faz com que você tenha capacidade aumentada de raciocínio, entenda todas as coisas, decore todas as coisas, saiba todas as coisas, tenha todas as respostas e progrida. Para quê? Para ter saúde, para ter dinheiro, para ter poder. E por causa dessa necessidade humana, que de novo é uma necessidade correta, mas não é a grande necessidade, as pessoas compram cursos, fazem seminários e palestras, agora a moda é coaching, né? Coaching, você deve ter ouvido essa palavra, uma palavra que antigamente ninguém falava, agora todo mundo fala de coaching, né? Como eu disse, tem um ditado português para isso, né? Sapo de fora não chia, coach. O cara vai lá e sai coaxando um monte de coisa. E as pessoas pagam caríssimo para ouvir a sabedoria da pessoa que fala: os 7 passos para a felicidade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uau! Para ser feliz, seja feliz. Uau! As pessoas pagam caro por coisas tão óbvias. E eu fiz uma pergunta, como eu estava falando aqui. O que você acha melhor? Receber o peixe ou aprender a pescar? O que é melhor? A resposta foi aprender a pescar. Verdade, é melhor aprender a pescar porque assim você pode ter peixe toda hora. Mas a pergunta que eu fiz foi: como é que você faz para, enquanto você não aprender a pescar, como é que você come, né? Porque se eu falar aqui, eu vou fazer uma palestra sobre princípios para que você tenha sucesso nos negócios. Seja diligente, seja esforçado, tenha foco, escolha o seu objetivo. Analise os riscos, veja qual que é o plano B, vou dar um curso assim. Ou então falar: eu vou fazer aqui uma palestra em que eu vou distribuir R$1.000. Qual que você vai assistir? Conceitos que vão fazer a sua vida melhor ou ganhar milzinho hoje? Então, nós queremos sempre o peixe na mão. Confessa, quando você era estudante, você ficava lá, quando Quando o professor colocava, faz exercício, você ficava parado conversando, esperando ele completar, aí você copiava. Porque a maioria das pessoas não quer quebrar a cabeça, a maioria das pessoas quer receber pronto. Ah, hoje não é prova? Então não vou fazer não. Depois eu copio. E na época, os mais antigos, era copiar mesmo, né? Depois passou a xerocar o caderno da menina, que sempre tem uma menina que copia tudo, né? E depois já baixa na internet mesmo, você nem xerocar. Agora, como eu disse em Tiago 2, 15 e 16, está escrito que adianta você chegar com o seu irmão que está lá passando fome, necessidade, e falar, vai em paz, aquentai-vos, tranquilo. A sua fé, ela tem que ser prática. Não adianta você não colocar o pão à mesa. Não adianta você não colocar o casaco para quem tem frio. E é por isso que nós estamos falando dos nossos irmãos de necessidade aí na vilinha. Porque a gente pode falar, e aí vai falar com verdade, que a necessidade daquelas pessoas está lá, assim como qualquer outra pessoa, a necessidade deles é Jesus no coração. Eles precisam de Deus nas vidas deles. Eles precisam de valores cristãos universais, que transformem a forma de se pensar, que construam uma cosmovisão cristã, que façam que eles tomem decisões corretas, que no médio e longo prazo vão fazê-los prosperar na vida. É disso que eles mais precisam. Mas esta noite, eles precisam de lugar para dormir. E não adianta você falar, Deus te abençoe, se você não abençoar. Então existe uma necessidade do longo prazo, mas também existe uma necessidade do curto prazo. E Deus, e essa é a parte filosófica da semana passada, Deus fala de eternidade. Deus ensina eternidade. Deus não está no tempo. Deus é eterno. Então tudo que ele pensa e faz é para sempre. Ele não muda, não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é eterno. Mas nós somos temporais. Por isso quando Deus apareceu para Jacó na escada de Jacó e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, de Isaac teu pai, de Abraão seu avô, e em ti serão benditas todas as nações da terra, e você tem uma aliança comigo, e todos vão saber um dia. Quando ele falou isso, a resposta de Jacó foi, se o Senhor me der bom resultado nesta viagem que eu estou fazendo, se eu for e voltar, se eu não acontecer nenhum perigo na estrada, se eu encontrar o meu tio lá, e se eu voltar e encontrar meus pais depois um dia, então eu vou dar o dízimo. Porque essa é a dimensão humana. Deus promete a eternidade. E você fala, ok, legal, segunda-feira. Porque nós somos temporais. Agora, e isso é o mais difícil, é você entender que a eternidade inclui a temporalidade. Amanhã faz parte da eternidade. Então Deus não está desassistindo ninguém, mas ele está dizendo, pense alto, pense longe. Saiba quem você é. Esses são os sete passos. Ele quer que você tenha uma verdade que realmente liberte você pelo conhecimento. Que João 8,3 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta quando você a conhece, não quando você a recebe. Você não é liberto quando alguém abre as portas da cadeia ou liberta das algemas e os grilhões. Você é liberto quando você entende. Uma das poesias que ficaram mais famosas na história, não foi feita por ele, chama Invictus, né? É a poesia que o Mandela decorou na cadeia, 20 anos de prisão, 20 anos do exército, da polícia, do apartheid, a milícia branca, né, o racismo, lá na África do Sul, dizendo para ele, você perdeu, todos os dias humilhação. E ele decorava aquela poesia, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o dono da minha vida, eu sou livre aqui dentro, então eu não estou preso aí fora. E isso se tornou uma verdade. E quando aquela verdade apareceu, todos perceberam que ele não foi quebrado na cadeia. Ele virou presidente, virou o Prêmio Nobel da Paz, e uma das pessoas mais conhecidas do mundo. Porque a verdade liberta. Quando você conhece, não quando você experimenta. E esse conhecimento vem pela mudança do entendimento. Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a transformação vem quando eu entendo, e não quando acontece. Por isso as pessoas que ganham na loteria, na maioria dos casos, voltam a ficar pobres. Porque não mudaram o seu entendimento. Só mudaram a sua condição. Uma pilha de dinheiro entrou, uma pilha de dinheiro saiu. Por isso que as pessoas têm dinheiro por corrupção, por drogas, por roubo. Elas não terminam bem. Estava conversando com um irmão aqui da igreja, né? E ele estava falando isso. Conheço uma pessoa, um amigo. Ele tornou-se cristão. Ele era complicado. Usava drogas, traficava. Foi para a Bolívia. Temos um Rolando aqui que veio da Bolívia, mas ele não... Não, né? Foi para a Bolívia, quase foi morto na fronteira Bolívia-Paraguai. Por quê? Porque ele foi lá ver para o chefão dele se aquele carregamento de drogas era bom. Experimentou, teve um treco, teve uma falência dos órgãos lá. Teve uma... O rim dele apagou. De tão poderosa aquela droga, porque ele está acostumado com as falsificadas, batizadas aqui, aquela era pura. E ele pensou, eu vou morrer nesse negócio aqui, eu preciso sair dessa vida. E aí ele começou a vir a igrejas, não aqui. Se converteu e tal, não, precisa mudar. Ele falou, bom, agora... Aí tá o Coleni, né? Ele falou assim, e aí, o que aconteceu? Agora ele é gerente. Ele falou, uau, que coisa, gerente? Gerente do quê? Gerente do tráfico. É, mas... Não, agora saiu do perigo, agora ele tá só lá gerenciando. Ganha uma bolada. Ganha um dinheirão. Por que que ele não sai? Porque ele está preso nesse dinheiro. Que emprego ele vai conseguir para ganhar o que ele ganha no ilícito? E aí ele falou essa frase, que é a frase que está aqui, quando não muda o entendimento. O problema é que ele fala, a mulher dele fala, ele ganha um dinheirão, mas não sobra nada. Todo fim de mês ele está duro. E eu falei, não sei onde foi o dinheiro. E o irmãozinho, que também tem uma história parecida, mas está lá firmão, ganha muito menos, mas está sobrando no fim do mês. Não interessa quanto você ganha, interessa quanto você gasta. E é o entendimento que vai fazer você gastar certo, investir certo e crescer bem. É a mudança do entendimento. Não adianta você pedir dinheiro, tem que pedir entendimento. E outra coisa que precisa acontecer é que aquilo que Deus te ensina não vai acontecer na primeira, mas você vai alcançar a perfeição pela repetição. E esse é o texto de Efésios 5, 22, que fala que Jesus está preparando a igreja para apresentá-la a si mesmo perfeita, noiva, sem mancha, sem ruga. Uma mulher sem rugas, imagina que beleza. E qual que é o creme que Jesus usa? Água. Amém, Leni? Posso ouvir um amém? Água. Não tem caviar, não tem pele de ouro, não tem... Água. Que bênção, você vê como Deus é bom? A lavagem da água pela palavra. Então ele vai renovando a sua vida, lavando com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E você vai ficando perfeito, sem mancha, sem ruga. Perfeição pela repetição, porque lavagem é isso. É, eu sou campeão de sujar minha camisa. Hoje vim com uma camisa branca, eu já sei que eu tenho que fugir do lanche lá. Porque assim, vai pingar o negócio. Aí você vai lá e... Aí não sai. Aí... Então você tem que ficar ali esfregando. Essa calça que eu estou usando hoje sumiu, ficou um tempão num buraco negro da casa. Não sei onde ela se enfiou lá. Toda casa tem um lugar se escondido quando a roupa fala, esse cara tá me erra, meu. Aí ela se escondeu num canto lá. Passaram-se meses. Cadê minha calça? Entre o trajeto do balde de roupa suja, da máquina de lavar, do secar e do voltar, ela sumiu, escondeu. Aí apareceu depois de 2, 3 meses. Onde ela estava? Ah, estava ali. Limpinha não, suja. Escuta, não, é que fui eu que lavei. Ele falou, agora tem que dar para quem sabe como é que tira a mancha. Tem um esquema para tirar a mancha, tem que pingar um negócio, lavar outro, passar um treco. De acordo com a mancha tem um treco diferente. Essa semana eu fui ao supermercado. Eu digo isso porque acontece muito raramente. Então, essa semana eu fui. Fiquei 3 horas no supermercado. É a razão pela qual acontece raramente. Então, 3 horas e R$500 depois eu saio daquele lugar horroroso. E havia uma listinha de compras. E como toda boa mulher, a lista de compras é super específica. Sim, amaciante. Talvez ela queira um martelo para bater a carne. Qual marca? Qual quantidade? Quanto? Não sabe. E eu também não sei. Então eu chuto. Isso aqui tá bom. Eu descobri que tem coisa assim. Por exemplo, tem um limpador que chama Veja. Já é propaganda enganosa, porque se fosse Veja, é só ficar olhando. Tá limpando. Não é só Veja, tem que ir, né? Agora, é Veja Brilho, Veja Total, Veja HD, Veja Vidrex, Veja... Meu, quantos Veja tenho? Só tem 2 olhos. Para que você quer? É pro chão, é pra maçaneta, é pro tapete, é pro vidro. Tem toda uma tecnologia por trás desse negócio. Para tirar a mancha. Tanta luta para tirar uma mancha. E Deus fala, água. Repetição pela perfeição pela repetição. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia e vai lavando, vai lavando. Você começa a falar menos palavrão. É legal ver isso. A pessoa se converte cheia de palavrões, porque o mundo, você... Aí ele vai vendo que não. Só que tem um hábito. Ele fala, pastor... Como? Não, desculpa, pastor. Era uma expressão de alegria. Aí você vai lavando, vai lavando, vai lavando. Aquilo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vai sumindo. Até que desaparece. Você parou de falar palavrão. Parou de olhar com concupiscência. Parou de ser malicioso. Parou de ficar tão desesperado pelo resultado do time de futebol. Isso demora um pouco mais, né? Hoje eu descobri que o Barcelona jogou contra... Contra quem, ô Rolando? Hã? Huesca, não é? Huesca. Você sabia que tinha um negócio chamado Huesca? Ainda estava perdendo de 1-0. Então, você vai... Nada contra essas coisas, mas elas vão deixando de ser a razão pela qual a sua vida gira. Perfeição pela repetição. Agora, para tudo isso acontecer, 7 passos. Eu falei 3, hoje faltam 4. Vocês lembram o primeiro passo? Forcei? O primeiro passo é autoajuda. Autoajuda. Você vai nas livrarias, tem livros e livros de autoajuda. Como fazer, como acontecer, como... Eu estou dizendo de novo. Eles são bons no sentido em que eles estabelecem metas, atitudes. Então, o primeiro passo é estabelecer metas. Estabeleça uma meta para aquilo que você quer. Não adianta falar que aconteça o melhor. A coisa mais chata é quando você pergunta a alguém, o que você quer? Ah, sei lá. Eu fico imaginando como deve ser frustrante para um garçom chegar na mesa e falar, o senhor vai ser... Ah, não sei ainda. Aí eu volto daqui a pouco. Aí passa um tempinho. E aí, o que você sugere? Eu sugiro um prato mais caro. Que é a minha opinião, não sei o que eu vou comer. Você não sabe. Sei lá é uma expressão que os nossos jovens de hoje usam. Tudo bem? Sei lá. Não sabe nem se está bem. Estabeleça a meta. Porque o que a Bíblia fala lá em Filipenses 2 é isso, que Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. Então ele tem um alvo. Ele sabe aonde ele quer chegar. E ele vai andar até lá. Porque se você não prosseguir para o alvo, você não sabe se você chegou ou não chegou. Aí vira piada de português, né? Você pega o táxi, não sabe onde você vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom. Segundo passo, eu já falei sobre isso, não vou falar muito hoje não. O segundo é motivação. Motivação. Qual que é a importância da motivação? Uma frase que eu já ouvi alguns anos atrás e que é muito verdadeira. Motivação não é tudo na vida. Se você pegar um idiota e motivá-lo, o máximo que você vai conseguir é ter um idiota motivado. Então, vamos, vamos, vamos. Mas se você não tiver motivação, nada acontece também. Excelentes ideias, parcas execuções. Então a motivação é o que faz você continuar. A motivação é quando você estabelece vínculos. Então são pessoas que estão à sua volta que te ajudam a andar na caminhada. Eu mostrei vários slides semana passada que eu não vou mostrar aqui. Essas pessoas podem ser o chefe que te motiva. Aí vem a palavra coach. Treinador que fica lá. Vai, vai, vai. Eu dei um exemplo aqui daquele técnico de judô na Olimpíada que está lá se esgoelando enquanto o jogador está jogando, lutando lá a luta no dojo. Parece que ele está sofrendo mais do que o próprio lutador. Mas ele está motivando. Ele está fazendo o outro não desistir, não parar. Ou aquele clássico técnico do remo, lá com aquela cornetona. Rema, rema, mais uma, mais uma. E a pessoa vai... Dá cadência, dá constância. E fala, não para, não para, não para. Você precisa de alguém que te estimule. Que te motive. E para isso, cerque-se de pessoas que te levantem. Não que te elogiem elogios vazios ou que prometam coisas que não vão acontecer. E eu li aqui Isaías 41:6, um versículo famoso que poucas pessoas sabem onde está. Estou repetindo a segunda vez, acho que vocês decorem um pouquinho. Isaías 41:6, lá diz o quê? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse... Você tem que ter esse companheiro aqui na igreja. Primeiro alguém que te ajude. Situação difícil? Ajuda. Depois o que ele fala... Esforça-te. Esforça-te. Continua. Não para. Não desiste. Ah, não aguento mais. Ah, deu. Não, não deu não. Você fala para Deus, ah Deus, eu não aguento mais. Você não aguenta mais? Vou te mostrar aqui uma outra pessoa para você comparar um pouquinho e ver o que, que é não aguentar mais. Aí você olha o cara e fala, puxa, eu tô achando que eu tô com problema. Porque é um testemunho que motiva. Aquele jovem, tem já alguns já, que nasce sem braço, sem perna, né? Sem nada, um tronco. E que está lá, dando palestras motivacionais. Por quê? Porque a garotada olha aquele rapaz e pensa, meu Deus do céu, eu reclamando da minha vida. E ele está lá feliz e alegre, motivado. Pessoas que sofrem desgraças, problemas, lutas, continuam firmes. A Bíblia fala, não resististe até o sangue. Parou por quê? Então, meu irmão, você precisa encontrar alguém do seu lado que te motive. Estabeleça vínculos. Relacionamentos. Terceiro que eu falei. Cobrança. Tem gente que não gosta, né? Não gosta de cobrança. A gente tem um telefone, sempre dá outro nome, né? Alô, quem está falando? Sérgio. Sérgio, não é o Paulo? Não, Sérgio, quem é? Ah, eu queria te dar uma notícia que você ganhou dinheiro. Oi, aqui é o Paulo. Dá que é um cobrador, né? Você tem que se cobrar. Você tem que ser a pessoa mais rigorosa com você mesmo. Não seja indulgente. estabeleça punições. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Pode ser coisas mínimas e bobas. Eu sempre gostei de estabelecer metas. Não sei por quê. Porque eu gosto de número. Eu lembro quando era criança, agora mostra a idade mesmo. Quando eu era criança, o leite vendia em saquinho. Eu lembro que eu era bem criança, vendia em litro de vidro. Mas depois sumiu e virou saquinho. Eles vinham aqueles engradados lá de plástico, com aquele saquinho, com um monte de leite derramado no meio ali. Aquele negócio parecia um peixe ensaboado. Né? Aí o cara da padaria pegava aquele saquinho lá, passava um paninho e dava pra você. E minha mãe mandava pra padaria comprar leite. 2 litros de leite. Então eu comprava 2 litros e pegava. Aí o pão na outra mão. Aí eu tinha que andar uns quarteirões com aquele negócio na mão. Aí eu prendia os 2 litros assim com a mão e ia levando. E eu falava assim, eu não vou soltar e vou chegar em casa sem derrubar. Aí ia lá, andando. Aí o negócio ia escorregando. Aí vai escorregando, você vai apertando. E só para não desistir, eu não parava para pegar de volta. Eu ficava ali segurando. Eu lembrei disso agora que eu cheguei do supermercado, depois de 3 horas, R$500. E agora o supermercado não dá nem saquinho mais, né? Então eu descobri isso também, não tem onde colocar o treco. Falei, tá bom, então eu boto tudo no carro aí. Coloquei tudo no carro, tinha lá 500 coisas para tirar. Aí fui tirando. Eu botei um, peguei outro. 6 latas de leite condensado, uma em cima da outra, assim. Vai equilibrando, não vou derrubar. Então você fica ali lutando com metas. Não vou deixar isso cair. E eu ia segurando aquele negócio quase morrendo de apertar o dedo para não cair. E você vai baixando ele assim para se cair e não, né, não estoura no chão. Se você deixar cair, voltar lá na padaria e começa tudo de novo. É uma punição. Punição tão boba, mas é assim, se você não conseguir, vai fazer do zero. Ou faz certinho ou não faz. Você tem que ser rigoroso com você mesmo. Se for assim, de qualquer jeito foi, não funciona. Mas não dá para ler? Eu recebo, ainda mais esse negócio de português, né? Eu recebo um monte de coisa que até pensei em mostrar, mas ia gastar muito tempo. Mensagens, né, imagens. Eu recebi uma que eu falei, nossa, essa aqui. O cara mandou um negócio, que é um placar, né? Depois eu posso mandar para quem quiser. Uma faculdade colocaram um cartaz escrito assim à mão. A cada 1 minuto, 83 jovens negros são mortos no Brasil. A cada 1 minuto, 83 jovens negros são mortos no Brasil. Isso é resultado do seu racismo. Botou o cartaz lá na faculdade, de direito. Aí um cara foi com uma folha de papel, escreveu assim, 83 vezes 60, cada minuto, né? Vezes 60, vezes 24 horas do dia, vezes 365 dias do ano. 83 vezes 60 vezes 24 vezes 365 igual 43 milhões por ano. Aí colocou embaixo, matemática, abraços. E o cara escreveu assim, isso é resultado, isto é resultado do seu racismo. Meu, se eu pego um cartaz desse, faltou cobrança para esse cara. Não sabe escrever português. Não sabe fazer conta. Não sabe ter um raciocínio lógico. Meu amigo, essa estatística está furada. 43 milhões de negros morrendo no Brasil por ano. Já não tinha mais ninguém no Brasil. É claro que não é. Mas a pessoa consegue se revoltar contra o sistema e contra todo mundo, mas não tem senso crítico. faltou punição. Esse cara não repetiu. Aí, o que que é? Cotas, regalias. Meu amigo, tem que ter punição. Se você não repetir de ano, você não aprende. E hoje em dia, tem um nome bonitinho, chama progressão continuada. Se você não repetir de ano, se você não tirar nota, você passa. Eu vou chegar no oitavo série, oitavo ano, nono ano agora, com 30% de analfabeto funcional. Por quê? Porque não tem punição. Então não se iluda. Você pode não gostar de punição. Mas sem punição, você não chega em lugar nenhum. Amém? Oh, quanto amém. Ninguém gosta de punição. Muito bem, até aqui nós somos. Nível 4. Você já estabeleceu meta. Você já cercou de pessoas que vão te motivar. Você já falou, se der errado, agora você tem que discernir, entender o que está acontecendo. Entender. Isso parece óbvio. Essas pessoas, como eu acabei de dizer nesse exemplo, eles não querem entender, eles querem reclamar. Discernimento é quando você para de perguntar por que as coisas aconteceram e começa a perguntar para que essas coisas estão acontecendo. É simples, mas talvez seja a maior revolução desse set. É você mudar a sua mentalidade para buscar entender o que está acontecendo e não reclamar do que está acontecendo. Quando você fala, por que Deus permitiu? Por que há tanta gente assim? Por que esse país? Não muda nada. Agora, para que isso aconteceu? Quero entender. Eu quero discernir. Eu quero mudar a minha maneira de abordar os problemas quando eles surgem. Sabe o que o Jó e o cego de nascença tinham em comum? Uma piada. O Jó e o cego de nascença tinham em comum. Eles entenderam por que aquilo aconteceu. Jó perdeu tudo. Perdeu a esposa, os filhos. Perdeu a esposa porque a esposa chutou ele, né? Hoje eu li isso lá em casa. Jó 17 fala que a mulher de Jó não aguentava nem o bafo dele. É o termo que a Bíblia fala. O meu bafo se tornou desprezível para a minha mulher. Toda mulher sabe que seu marido tem mau hálito, né? É uma questão de tempo. Em algum momento, depois daquela pizza de alho, depois daquela salada de cebola, depois daquela noite sem escovar os dentes, ela nem por isso vai abandoná-lo, né? Mas a mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o cego de nascença, com 28 anos, encontrou Jesus e perguntaram, por que esse cara está cego? Ele errou? Os pais deles erraram? Não, ele está cego para que nele se cumpra a vontade de Deus, a glória de Deus. Vai ser curado. E quando os fariseus, os juízes foram falar para ele, cuidado, esse cara que fez com você, esse cara aí é filho de Belial, esse cara é do mal, do lado de lá. Ele falou, se ele é ou não é, eu não sei, eu sei uma coisa, eu era cego, agora estou enxergando. Vocês querem também aprender como ele fez? Quer que ele leve? Os caras ficaram nervosos com o homem. Por quê? Porque ele entendeu quem Jesus era e entendeu quem ele era. Parou de reclamar do histórico e começou a olhar para frente. Você é capaz de fazer isso? Primeira João 2, 14 e 15, fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E por ninguém é discernido. Isso significa que a pessoa que é espiritual, ela entende o que está acontecendo. Você tem esse privilégio de não ser uma pessoa natural. Hoje a onda é naturalismo, né? Natureba. Não, você tem que ser espiritual. Você vai entender por que as coisas estão acontecendo. Discernir, estabeleça novos paradigmas, palavra complexa. Paradigma é a maneira de pensar, a forma de entender as estradas do seu raciocínio. Você tem que mudar isso. Pare de se perguntar por quê, por quê, por quê, e comece a pensar: para que Deus fez isso? Que propósito Ele tem? Onde Ele quer chegar? Como que eu colaboro para essas coisas? Eu vou ler isso aqui mais para frente, esse versículo. Número 5. Afirmei. Aprendizado. Aprendizado. Aprender é um processo repetitivo. É a repetição entre duas coisas. Junte-se aos bons e seja ensinável. Junte-se aos bons e seja ensinável. Então eu estou juntando coisas que eu falei lá em cima quando eu falei de motivação. Estabelecer vínculos. Aprendizado. Junte-se aos bons, seja ensinado. Primeira coisa, ande com quem vai te ensinar alguma coisa. Segunda parte, abra o seu coração para aprender. Seja ensinável. Não se considere dono da verdade. Fechado para qualquer conhecimento novo. Quando eu estava pensando nisso, eu entendi um negócio que eu nunca tinha pensado sobre versículos da Bíblia. A Bíblia vai nos ensinando a cada vez. Eu estou falando sobre isso e isso está me ensinando. Eu já falei várias vezes sobre o Salmo 1. O Salmo 1, que é um dos mais conhecidos, fala... Como é que ele fala? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse versículo ele fala de uma progressão. Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda, não para e não senta. Isso é uma progressão. Não anda no caminho dos ímpios, então ele não vai em lugar que não deve. Não se detém e nem se assenta. Roda dos escarnecedores. Você pode não querer andar com quem fala bobagem, escarnece de Deus, escandaliza. Mas quando você sentou, está junto. Porque a Bíblia, o hebraico, fala que comunhão é sentar junto. Ó, com bom e consolado que os irmãos vivem em comunhão. Salmo 133. Em hebraico é, com bom e consolado que os irmãos se assentem juntos. Porque o momento da comunhão é o momento que você se senta para comer. Então, para um árabe... Para um judeu, o maior indicador de intimidade é convidar para comer. Porque aí ele vai sentar à mesa, ele é o hóspede da casa. Comunhão. Relacionamento. Então você anda, para e senta. Eu já falei isso algumas vezes. Então se você quer aprender, você tem que ficar com quem é bom. Você tem que ser ensinável. O que eu não sabia nesse versículo? Que esse andar, deter e assentar é a liberdade de movimento humano. Mas ele continua o salmo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Que é a Bíblia, a palavra, que vai lavar você. Aí vem o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto cuja... Os exércitos, a fruta, a sensação própria. Isso aí. Esse 3 é um contraponto ao 1. Esse pois é como resultado, oposto ao que falamos primeiro, você vai estar plantado. Deus não quer nem que você ande, nem que você pare, nem que você sente. Ele tem que te plantar. E plantado é preso. Então andar é a liberdade de movimento humano. Mas plantado é preso onde Deus me quer. Enraizado, junto a ribeiro de águas. que quando eu tiver semeado naquele lugar certo, perto da água, eu vou crescer e vou frutificar, dará frutos na estação própria. Então, isso é o resultado do aprendizado. Você vem aqui para a igreja e você para de ficar voando por aí. E não adianta vir aqui um domingo e desaparecer três. Você tem que ser plantado. Vem aqui e fica. Aí você começa a fazer o JEP. Ah, legal, aula 2, ah, já não vou. Não funciona. Se for com eles, então, não funciona mesmo. Se faltou 3, não precisa voltar mais. Por quê? Porque se você não estiver disposto até o fim, não vale a pena. Tem que começar, terminar. Tem que plantar. Tem que se prender. Tem que se arraigar. Começa o curso de casais. Mulher única, homem ao máximo. Com certeza começa uma classe com 10, termina uma classe com... As pessoas vão se desarraigando no meio do caminho. Ah, não deu tempo, ah, está cansado, ah, de noite isso, de noite aquilo. Você vai desistindo. Eu sempre falei isso aqui. Durante um ano estudamos a Bíblia toda. A série é essa, a Bíblia toda. Sábados. Começou com 80, terminou com 8. Então você tem que aprender. E aprender é estabelecer uma rotina para dar fruto. 2 Coríntios 10, 5 fala que a nossa luta é para levar cativo o entendimento a Cristo. Então, quando você chega para Jesus, você é preso. Você vai levar cativo o seu entendimento a Cristo, plantado. Romanos 6 fala que a nossa liberdade é de escolher a que Senhor nós vamos servir. Você não tem a liberdade de fazer o que você quer. Você tem a liberdade de escolher quem vai ser o seu dono. Plantado. Então o diabo, ele te dá a pretensa liberdade de ficar sentado na roda dos escarnecedores. E você acha que pode levantar quando quiser, mas está lá preso. Agora Jesus fala, se você entender que é melhor ser cativo, você vai ser livre. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando a verdade fizer o entendimento funcionar, ela vai libertar também. Então, esse aí é fundamental porque ele é o processo, é no tempo. Você precisa estabelecer uma rotina para aprender. E quando tiver nesse momento maravilhoso em que você já estabeleceu suas metas, está vinculado com pessoas que são importantes, disse o que vai acontecer se der errado, mudou o seu entendimento, transformou a sua maneira de enxergar as coisas que você considera boas ou ruins, estabeleceu uma rotina, aqui tem um 6, que é chamado. Para mim isso é fundamental na vida espiritual. Já falamos anos sobre isso. Chamado é vocação. Vocação. É o chamado de Deus para aquilo que Ele quer que você faça. Chamado significa algo externo tem que acontecer na sua vida. Uma voz tem que aparecer. Falar, agora é isso. Essa voz é o chamado. E na hora em que essa voz aparecer, o jogo está valendo. Eu falei aqui de Moisés. Ele nasceu predestinado. Como todos. Só que ele sabia. E ele foi tentar cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Mas ele não tinha sido chamado. Feito do jeito dele. Deu errado. Quando deu errado, depois de 40 anos, ele abandonou. Ficou 40 anos fugido. Foi para Midian, casou com Zípora, foi trabalhar para Jetro, ele que era o príncipe no Egito, virou um pastor de ovelhas nas montanhas de Midian. 40 anos depois, ele recebeu um chamado. E na hora que ele recebeu o chamado, ele falou, não quero. Não dá. Não acredito. E eu já entendi isso na minha vida. Toda vez que Deus te chama, Ele chama por um negócio que você fala, isto? Agora? Deus não chama você assim, você está ganhando 10, eu estou chamando para receber 50. Não. Você está ganhando 100, ele fala, agora vai receber 20. Isso é bênção? É um chamado. Ele está chamando por um caminho novo. Ele está chamando por um rio que está no deserto. Não tem ainda. Ele está chamando por uma coisa que ele vai fazer que você não sabe. Então não é escolher o melhor. É ouvir o chamado. Ouvir o chamado. Você tem que entender o que está acontecendo e perceber. Então eu coloquei aqui, estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades. O que vem primeiro na sua vida? Senão você está vivendo ao léu, ao sabor dos elementos, escolhendo a cada momento o que lhe parece melhor. Não existe nada na vida, nem as coisas, nem dinheiro, nem organização, nem profissão, nem estrutura de tempo, que funciona com você a cada momento escolhendo o melhor. Porque nunca o melhor a cada instante é a somatória que leva ao melhor no longo prazo. Eu vou explicar o que eu acabei de falar aqui em outras palavras. Meu lado engenheiro. Se você vai de um lugar para o outro, ponto A para ponto B, a menor distância é uma reta. Mas nunca reta é possível. Tem sempre obstáculo. Sempre tem uma contramão. Sempre tem uma interdição. Sempre tem uma montanha, um vale. Então você tem que dar uma volta. E na hora que você começa a dar a volta, o melhor para aquele momento é desviar. Se você não tiver noção para onde você está indo, você se perde. Então, a melhor coisa para dar certo no longo prazo, às vezes é fazer algo contra aquilo que você quer. Estou indo para a esquerda, devia ir para frente. É porque tem uma rocha. Eu tenho que dar a volta. Faz parte do percurso. Deus conhece esse caminho. E quando ele faz o chamado, ele chama você para alguma coisa que ainda não existe. As pessoas que vão ganhar prêmios no ano que vem, só estão fazendo coisas imponderáveis hoje. O mercado financeiro é muito isso. Todo ano eles dão os prêmios para os melhores, melhor desempenho de fundos, quem ganhou mais dinheiro. E você vai olhando ao longo do tempo, vai mudando. Porque quem ganhou mais dinheiro? Às vezes é um sortudo que está no lugar certo na hora certa. Ele não ficou pensando naquilo. Aí todo mundo vai botar dinheiro naquele cara. No ano 2 ele não rende nada, porque era sorte. Consistência de resultado é muito difícil. Você tem que tomar decisões que não são sempre ganha-ganha. Você tem que saber perder no curto prazo para ganhar no longo prazo. Porque, como eu digo sempre aqui, a semente que você planta é a semente que você não come. Então você tomou a decisão pior de abrir mão do seu prazer imediato para ter um prazer de longo prazo. Porque aquela semente vai frutificar 100 por 1. Mas eu abri mão de comê-la hoje. O chamado de Deus faz você estabelecer prioridades. O que vem primeiro? O que Deus quer de mim? Como eu vou cumprir a vontade de Deus? Como eu vou entender a vontade de Deus? E o último aqui? Consciência. E esse não tem que estabelecer nada. Quando você ganha consciência, você se estabelece. Esse nível 7, muito guru, muita religião oriental, que vai nesse ponto aí. Consciência. Quando você sabe quem você é. Quando você sabe o que você pode. Consciência. Você já trabalhou, você já aprendeu, você já discerniu, você já se cobrou. Então agora chegou no momento em que você tem um chamado realizado e a consciência de como as coisas acontecem. Não há nada melhor do que olhar para uma situação e falar: eu sei o que está acontecendo, eu sei o resultado disso, eu sei o que eu tenho que fazer. Uma paz no meio da tribulação. Está todo mundo apavorado? Mas você já viu o filme. Você tem a consciência de o que deve ser feito. Nessa hora, tudo aquilo que a autoajuda fala vira verdade. O que os livros de autoajuda falam quando falam de Bíblia, né? Eles falam assim: você pode todas as coisas. Então, dentro de você há um poder. Libere esse poder, porque você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Verdade. Você pode todas as coisas. Pode passar necessidade, pode ter abundância, pode estar solitário, pode estar em amigos. Você pode todas as coisas. Então, eu sei de que não é o meu momento que vai me limitar. Outro texto que é famoso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tamo com Deus, nós vamos ganhar. Agora, você com a consciência de todo esse processo, sabe que isso não significa que Deus é uma lâmpada mágica que você esfrega na hora da necessidade e ele sai da lâmpada para realizar o seu desejo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa: Deus me mandou fazer isso. Então, quando vem aqui a resistência, não vai prevalecer, porque eu estou aqui em nome de Deus. Eu estou aqui fazendo o que ele pediu. Portanto, ninguém vai resistir contra mim. Outro texto que eles gostam muito, Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Como esse texto é bom para dízimo. Dê aí os seus centavos e Deus vai te derramar um monte de prata e ouro, porque ele é dono de toda a riqueza. Ele é dono de toda a riqueza. Mas não vai fazer para aquilo que você quer. Se tiver consciência do que Deus quer, não tem problema orçamentário. Deus não tem problema orçamentário. Você não vai chegar com tudo pronto e falar: Deus, eu cumpri toda a tua vontade, eu fiz tudo o que eu devia. Você imagina Moisés? Ele foi lá 40 anos no deserto. Não, 40 anos em Midian, grande ovelha. Deus chega para ele e faz um chamado. Fala: não, não, não. Ele fala: mas vai, vai, vai. Mas eu vou falar o quê? Fala que eu sou o que te enviou. E como é que eu vou provar? Deu os sinais na mão dele. Falou que ia ser difícil. Moisés era um cara estourado. Tornou-se o homem mais manso da terra. Aguentou 40 anos aquele povo. Mas na hora que ele sai do Egito, que ele conseguiu convencer o faraó, quando morre todo mundo, os primogênitos, e ele vai embora, vai andando, montanha de um lado, mar na frente, exército atrás, e ele chegou na beira do mar e falou: e agora, Deus? O que Deus falou? Marcha. Vai pra frente. O que Deus queria fazer? Queria abrir o mar vermelho. Humanamente falando, tá perdido. O faraó olhou aqui e falou: agora tá caindo na ratoeira. Não tem pra onde ir, o meu exército vai pegar lá. Eu já contei essa história. Um aluno em escola dominical nos Estados Unidos voltou para casa no almoço, domingo. O pai perguntou: filho, o que a professora ensinou hoje na lição? Ah, hoje ela ensinou sobre como que os israelitas saíram do Egito e eles foram cruzar o Mar Vermelho. Ah, que legal, como é que foi? Ah, foi assim: o exército do Egito vinha atrás, o exército de Israel estava lá defendendo, aí, enquanto a engenharia construía pontes sobre o mar, os aviões de Israel bombardeavam as forças do Egito para que eles não atacassem, e os exércitos estavam lá defendendo até que todos passaram pelas pontes, e aí então o mar voltou. O pai falando para o filho: filho, a professora falou isso? Ele falou: não, pai, ele não falou isso, mas se eu falar o que ela disse, você não vai acreditar. O mar abriu. Então, o que Deus falou para Moisés? Moisés, anda, põe o pé na água aí. Agora, imagina se nesta hora, Moisés fez tudo o que tinha que ser feito. Chega lá na hora de botar o pé na água, eu falei, agora Deus. Ele falou, puxa vida. Sabe o que é, Moisés? Agora é a hora do mar abrir. Mas faltou orçamento, não deu tempo de comprar todo o equipamento. Não vai dar para o mar abrir. Você espera mais 6 meses que ano que vem a gente coloca no orçamento. Deus não passa problemas de orçamento. Não tem uma hora em que não vai dar. Ele não acabou o suprimento. Ele não tem um problema de falta de grana. O problema de Deus é a gente não ter a consciência do que Ele quer que nós façamos. Porque na hora que a gente está no lugar certo, na hora certa, Ele derrama a bênção. Ele prometeu isso. Eu sou fiel à minha palavra, não sou fiel a você. Se você for fiel a mim, eu sou fiel à minha palavra. Vai cumprir. Eu prometi, eu vou fazer. Eu não sou um homem que mente. Eu vou cumprir a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus não tem problema nenhum. E quando nós temos a consciência de que Deus quer, nós é que somos o problema, acabou o problema. Uma pessoa que chega nesse nível, ele se estabelece. Porque não tem nada que o impede. Mas veja, as pessoas querem começar com esses versículos e não terminar com eles. Não há nada impossível. Maior o que está em nós do que está neles. 1 João 4. Então nós estamos aqui para dizer, e eu encerro aqui esse momento, falando para vocês. O que esta igreja se propõe é fazer você chegar no final dessa jornada. Nós não estamos aqui para entregar uma migalha de milagre para você sair para casa com seus 50 reais na mão. Nós não estamos aqui para falar de autoajuda. Os livros de autoajuda estão aí. Segredos da Mente Milionária. Mais esperto que o diabo. Esse aí nem cristão é, né? Esse livro aí nem de crente é. As pessoas consomem essa literatura para ficarem ricos. Para entenderem o que eles fazem para dar certo na vida. Você precisa de igreja. Você precisa estabelecer metas. Estabelecer relacionamento com pessoas que te estimulem. Estabelecer punições que você vai se punir, não seu chefe. Estabelecer uma maneira de enxergar as coisas que seja para frente e não para trás. Estabelecer uma rotina que faça você aprender. Quando você estiver aprendendo, ter claras as suas prioridades no chamado que Deus te faz. Até o momento em que você vai se estabelecer. E ninguém vai poder com você. Nós acreditamos nesse evangelho. E eu posso ver, numa pequena escala, naquilo que eu já aprendi na minha vida, esses resultados. Então quando eu olho os meus desafios de hoje, eu não estou me desafiando a trazer o leite sem derramar para casa. Mas eu estou me desafiando a levar vocês para casa sem perder nenhum. Porque esse foi o desafio de Deus para Jesus. Você vai lá, você estabelece o reino, você não perde nenhum. Ele tinha uma meta. Você pensa que Jesus não tinha meta? Quando chega em João 15, 16, 17, Jesus presta contas. Ele fala para Deus, Deus, todo o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. A não ser aquele que era o filho da perdição. Já estava no script que ia acontecer. Eu cumpri a minha meta. Eu fiz a minha parte. Agora, me glorifica com o nome que eu tinha. Porque eu me despojei. Eu me entreguei, eu me humilhei, eu amei a todos. Todos são meus irmãos. Agora, vem a glória. E Filipenses fala que Deus deu um nome sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Esses aí são importantes mesmo. Você é Jesus. Eu quero orar para que você possa chegar diante de Deus e falar, Senhor, cumpri a minha missão. O que eu me propus, o que o Senhor falou, eu fiz. O Senhor me deu um talento, está aqui dois. Não enterrei. O Senhor me deu cinco, está aqui dez. Eu cumpri. Esse é o resultado de Deus na sua vida. No meio do caminho, Ele vai te dar o alimento de cada dia. Ele vai te dar a roupa de cada ano. Ele vai te dar a moradia de cada estação. Porque Ele cuida do pardal. Ele vai cuidar de você. Ele veste os lírios. Ele vai te vestir. Ele não deixa ninguém sozinho. Você não vai ser esquecido. Quero abençoá-lo. Que você tenha sete passos para o que Deus tenha na sua vida. Amém?